Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos conversar um pouquinho então sobre a pele esse verão, né? Então, eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho para entender, né, o quanto o sol ele é gostoso de a gente curtir, porém ele traz alguns malefícios, né? Então, a gente tem dois tipos de radiação ultravioleta quando a gente vê, né, no jornal, lá, dizendo que está em nível extremo e tudo mais. A gente tem os raios UVA e UVB. E aí, cada um ele penetra na nossa pele e atinge alguma estrutura, principalmente. Tá? Enquanto um desses raios causa mais envelhecimento e tudo mais dano nas nossas células, outros eles fazem então mais realmente eles penetram a pele, causam queimaduras por também alterar o nosso DNA da pele. E aí, obviamente, o nosso organismo ele tenta se defender. O bronzeamento nada mais é do que uma defesa do nosso organismo, porque ele pode tentar neutralizar esses raios de duas formas. Uma, aquecendo a pele, tentando de um jeito bem leigo, né? Tentando converter essa radiação ultravioleta que penetrou na nossa pele, ali na epiderme, na derme, que são camadas da pele, ele tenta converter em calor. Então, por isso, muitas vezes que a gente sente um calor excessivo, não é além da temperatura, né? Mas é também essa conversão que acontece num mecanismo de defesa nosso. E o outro mecanismo de defesa, que é a questão do bronzeamento, é exatamente a tentativa de escurecer a pele e proteger mais ela. Então, por isso que ocorre uma produção maior de melanina, que causa o bronzeamento, né? Então, o bronzeamento é isso, é o nosso organismo tentando nos defender. Lógico que muitas pessoas gostam do aspecto, né, que fica mais douradinho, mais bonito, enfim. Mas isso traz muito envelhecimento para a pele. A pele também resseca por conta dessa exposição do sol. Então, por isso que muitas vezes a gente percebe que a pele fica mais sensível, né, na exposição. Então, o bronzeamento. Algumas pacientes me perguntam assim: ai, doutora, mas existe bronzeamento saudável? Infelizmente, não, porque é toda uma questão de defesa do nosso organismo e também tentando, né, neutralizar essa exposição solar. Então, infelizmente, o bronzeamento saudável não existe. Assim, o sol a gente pode, é importante, o sol é importante. Como você falou, como é que a gente pode minimizar, né? A gente pode se expor ao sol com proteção para questão da vitamina D, né, que é uma vitamina importante para o nosso organismo, mas a gente tem horários para fazer isso. Então, o ideal, né, o sol menos danoso, ele é o início da manhã até umas 10 da manhã, porque hoje em dia está bem forte o sol, né? Então seria o horário das 8 da manhã, final da tarde, né? Agora está anoitecendo, né? Ontem era 7 da noite e ainda estava sol, né? Estava claro no caso. Então, a gente pode pegar mais o final do dia, assim. E para produção de vitamina D, a gente pode produzir mesmo usando protetor solar, tá? Existe, saiu já um estudo dizendo isso. Então, para saúde, então seriam esses horários mais ou mais cedo ou mais tarde. E 5, 10 minutos já é o suficiente para produzir a vitamina D que a gente precisa. Então, para minimizar o dano do sol, seriam esses horários, sempre com proteção, né? Então é bem importante a gente se cuidar e usufruir do sol, sim, mas com proteção, né? Com cuidado.
Que coisa, então o bronzeamento ele acelera o processo de envelhecimento da pele. Aquela pessoa que se passa todos os anos, né, por esse processo, busca o sol para se bronzear, ela vai ter um envelhecimento da pele muito mais acelerado do que a outra pessoa que não procura o sol, não se bronzeia, doutora.
Sim, com certeza. Porque o que acontece? As células elas precisam se recuperar. Elas precisam se recuperar, né, desse dano celular. Então elas acabam acelerando esse processo e com o passar do tempo o bronzeamento surgem também os danos da pele, manchas, a pele fica opaca. Então é exatamente assim, surgem manchas branquinhas na pele também, que é um excesso de tentativa de se recuperar e acaba ocorrendo até morte celular. Então a gente sempre fala assim, orienta que o sol, o dano do sol é cumulativo, é como encher um balde, sabe? A gente tem, então, desde a nossa infância, adolescência, a gente vai enchendo esse balde. E lá pelos 40, 50, é o momento que nossas células esgotam, digamos assim, né, entre aspas, cansam de fazer essa produção de se reparar o DNA e começam a surgir essas manchas, câncer de pele. Então existe um limite, assim, sabe? Nosso organismo ele fica toda hora tentando se recuperar para as pessoas que se, né, ficam se expondo no sol. Então, acaba assim envelhecendo mais rápido e causando então as lesões que daí começam lá pelos 40, 50, 60, que são as lesões pré-câncer de pele e também cancerosas, daí câncer de pele e tudo mais.
Que coisa. E doutora, uma pergunta que talvez possa não fazer muito sentido, mas a pele ela vai perdendo depois a capacidade também com o passar dos anos de adquirir essa cor. Eu digo, as células deixam de se bronzear com tanta facilidade. E também um outro problema que pode estar associado aí com o envelhecimento, né? Essa mulher que se bronzeou durante a vida toda, né? E chega numa fase, ela tem algum processo que ela pode fazer para recuperar a saúde da célula, para recuperar aquela pele que ela tinha antes, ou é algo sem volta também?
Então, assim como todos os órgãos envelhecem, a gente envelhece, a pele também envelhece. E aí, com isso, sim, ela perde a capacidade. Inclusive, o sol, né, um dos raios ultravioletas, eles fazem também o dano no colágeno da pele. Então, a pessoa vai ficando envelhecida, manchada, com as manchas, por conta dessa reparação da epiderme. E também por conta da perda do colágeno, que vai degradando, o sol vai degradando o colágeno. Então, realmente vai ficando flácido e envelhecido. E aí, o que que, respondendo já a tua pergunta, na verdade, assim, depois que tu fez o dano, é aquela questão que eu te falei, do encher o balde. Se você encheu o balde, não tem como tu esvaziar ele, entendeu? Tu tem como parar de encher ele, né? Então, você precisa usar o protetor solar para numa tentativa de frear esse processo de carcinogênese, de formar câncer de pele e tudo mais. Não tem como retroceder o dano, num sentido assim, sem fazer algum procedimento, assim, tu pode tentar estimular o colágeno que foi degradado, né? Então a gente tem procedimentos que podem ser feitos, laser, bioestimuladores, aí seria mais uma questão estética, né?
O colágeno
Mas aquela.
é o que deixa a pele mais firme, né, doutora?
É, o colágeno é a pele firminha, é. O colágeno faz isso, faz firmeza na pele. E aí o sol vai degradando essas células de colágeno. E aí sim, aí a gente precisa estimular de alguma forma, né? Para a firmeza da pele. Mas aquela lesão, né? Do dano do pigmento, enfim, aí esse tu não consegue. Se você, né, encher o balde ali, ele acaba extravasando mesmo. Então eu digo para os pacientes: ah, mas agora não vou mais no sol, né? Que é o que me eu chego lá para mim, assim, ah, o paciente com câncer de pele, a gente opera e fala: ó, agora o senhor tem que usar o protetor. Ah, mas eu não vou mais no sol. Sim, mas é o dano que o senhor já veio lá de, né, da adolescência. Então, é essa questão, né? Depois que tu chega num ponto, tu tem que tentar frear esse processo, porque se tu não cuidar, ele vai ocorrer, entende?
Que coisa. Bom, a gente fala aqui de dois aspectos, né? Da maneira com que o sol prejudica a pele. O primeiro é envelhecendo e depois também aumentando a chance de câncer, né? A senhora falou dessa mudança do DNA da célula que o sol provoca. Como é que a gente sabe que talvez o câncer já esteja aparecendo? Porque esse processo de envelhecimento fica claro, né? A pele fica mais flácida, então, né? Perde um pouco do colágeno. A pessoa já vai sentir a pele mais ressecada, enfim, não é mais o que era antes. Agora, com relação a esse dano na estrutura da célula, no DNA dela, doutora, quais são os alertas que o corpo vai mandando quando isso começa a aparecer?
É, então tu vai começando a perceber que a pele fica manchada, começa a surgir manchas, né? E também começam a surgir as lesões pré-câncer de pele, que são umas lesões mais ásperas, né? Que aí realmente o organismo já não consegue reparar e ela começa a formar umas pequenas casquinhas, digamos assim, sabe? Em áreas sempre expostas ao sol, que são braços, mão, colo, tronco no geral, face principalmente, né? Então tu começa a ver essas lesões mais ásperas. Ou então elas já às vezes surgem como câncer de pele. E aí uma dica muito importante é assim, uma ferida que não cicatriza. Porque quando a gente se machuca, bate, enfim, o processo de recuperação da pele, de regenerar uma ferida, é questão de 15 dias, dependendo se o paciente é diabético, enfim, demora um pouco mais. Uns 20, 30 dias. Mas passou de um mês, tu tendo uma ferida e não cicatrizou, pode ser um câncer de pele, nas áreas expostas ao sol, claro. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes uma ferida formou uma casquinha, daí tá ali, passou 20 dias, aí forma uma casquinha, daí tu coça, sangra, aí ela continua ali, passou 2, 3 meses, não é normal. Então a gente tem que procurar o atendimento dermatológico para ver se isso já não é uma lesão cancerígena, né? Um câncer de pele.
Chega a doer também, doutora? A senhora falou do ato de coçar também, gera coceira, esse problema, esse câncer?
Olha, não dói. Esse é uma coisa que dificulta a chegada do paciente no dermatologista, porque é um câncer que não dói, sabe? Então, o paciente acha que é só uma feridinha boba ali, e não é. Então, por não ter essa dor, enfim, quando vê, às vezes, o paciente demora para chegar no consultório, sabe? Então, não chega a doer. Alguns locais, por formar casquinha, em alguns cânceres, né? E aí sente realmente uma coceira, um desconforto, mas isso é um fator que atrasa realmente a procura ao médico, sabe? Por não doer e não formar, não incomodar tanto assim, sabe? Muitas vezes o paciente chega lá no consultório porque, minha filha me trouxe aqui porque ela disse que essa pinta tá feia, digamos assim, sabe? Porque exatamente, não sinto nada. Então, acaba que não dói, assim, sabe?
E é um câncer que evolui muito rápido, doutora?
Ele depende. É que a gente tem três principais cânceres de pele, né, que acomete. Os dois principais, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma escamoso, eles são dois cânceres muito relacionados à exposição solar, né? Então, ele é mais lento, vai em questão de 6 meses, às vezes, para crescer, tá? Mas a gente tem um tipo de câncer que, ainda bem que ele não é tão prevalente, que é o melanoma. E o melanoma, ele é bem mais agressivo, que é aquela pinta preta, maior, sabe? Que ela tem é uma pinta que surge, que é mais feia, realmente. E essa é uma pinta muito mais agressiva, o melanoma é mais agressivo, causa metástase, então é um câncer mais complicado de tratar, né? Então, o melanoma não é tão relacionado à exposição solar, ela tem uma porção genética muito importante, então alguém na família teve, ou então o paciente que tem muitas pintinhas pelo corpo, por exemplo, 50 pintinhas pelo corpo, sabe? Que são os nevos que a gente chama. Então, já tem que abrir o olho que tem mais chance de melanoma. Então, é um pouquinho diferente o padrão deles, mas a gente tem aqui na nossa região, por ser muito de pessoas muito branquinhas, que são, é o fator de risco, né? Branco, cabelo mais claro, olho claro, que se expõe ao sol. Então, a nossa população é uma população que tem muito câncer de pele, porque é muitos italianos, né? Com descendência italiana, alemã. Então, a gente tem essas características que são tudo fator de risco, né? Então, a gente tem que estar bem atentos aos sinais da pele, né?
É, quer dizer, a pele negra, então, ela tem mais defesas contra o sol, doutora?
De certa forma, sim. De certa forma, ela se protege até pelo pigmento, né? Tem mais pigmento, ajuda também a proteger. Mas é a pele branca, por se queimar com facilidade, ela não repara muito bem, né, o DNA, então acaba que tem mais risco, a pele mais branca, no caso.
Certo. Vamos falar sobre o carcinoma e o melanoma que a senhora falou. O carcinoma é o que a gente mais tem, então, né, relacionado a esses tumores na pele, que é o que seria o mais fácil de tratar, então, doutora. Vamos falar primeiro sobre algumas regiões que eles costumam aparecer, né? Essas casquinhas, como a senhora explicou. Tem alguma região do corpo que é mais sensível e que, com a exposição do sol, tem mais chance de desenvolver o carcinoma, por exemplo?
Sim, não que seja mais sensível, mas é o que mais está exposto todo dia, né? Então, a gente percebe o rosto, tá? O rosto é o lugar que mais é exposto ao sol. Então, braços, antebraços, mão, né? É bem comum. O colo é um local. Principalmente homens, assim, nuca, porque a mulher normalmente tem o cabelo mais comprido, então o cabelo protege. Então, um homem queima muito a nuca, então a nuca é um local bem comum de aparecer. Áreas expostas ao sol, né? Então, O carcinoma, ele é o câncer que mais acomete o mundo inteiro, na verdade, não é só aqui. Então, se você olhar lá a tabela, vai ver câncer de pele do tipo não melanoma, que são os carcinomas. Então, é o que mais expõe ao sol no mundo inteiro, no Brasil, enfim. Então, tem esse padrão, assim, são áreas mais expostas ao sol.
É, a gente falou que a raça interfere, né, no aparecimento do carcinoma. O sexo também, doutora, tem algum impacto sobre a possibilidade da pessoa desenvolver ou não esse câncer de pele?
Não, não tem, tá? O que a gente observa? Que as mulheres se cuidam mais, se cuidam mais, passam mais protetor. Há um fator muito interessante: homem tem muito mais câncer de lábio, por exemplo, do que a mulher, porque a mulher tem hábito de usar batom, entende? A mulher usa mais cuidados do que o homem, né? Usa mais protetor, usa mais cremes, usa mais batom, enfim. E aí a gente vê também que a população, por exemplo, agricultores, que maioria, né, são homens, então eles se expõem mais ao sol e têm mais câncer de pele. Mas o sexo em si, por si só, não é fator de risco.
Certo. A gente sabe e ouviu, né, durante o longo da vida, doutora, que o protetor solar é fundamental, inclusive nos dias nublados. Agora, eu gostaria que a senhora trouxesse uma orientação sobre como escolher o melhor protetor solar, qual é o fator de proteção que ele deve ter, e também sobre como que a gente usa de maneira correta no dia a dia. Apenas uma aplicação, em quais horários aplicar, quando renovar essa aplicação do protetor.
Então, o protetor solar, eu sempre recomendo, no mínimo, fator 50, tá? Uma, porque a maioria das pessoas não consegue reaplicar durante o dia, então o fator 50 acaba segurando um pouco mais de tempo, tá? E aí a população nossa, como eu lhe disse, é majoritariamente branca. Então, o ideal é fator 50, tá, para o rosto principalmente, e para o corpo, até dependendo do paciente, dá para ser um fator 30. Mas o que acontece? O ideal é a gente reaplicar. Se tu for lendo, né, ali na bula do protetor, é de 4 em 4 horas. Mas eu entendo que é difícil para o paciente seguir isso à risca de 4 em 4 horas, né? Então, eu sempre recomendo usar pela manhã, acorda, lava o rosto, né, tá no banheiro, já vai escovar os dentes, já passa o protetor ali, tá? Não espera um momento do dia para passar. Não, já acorda, vai fazer, tá ali, vai fazer, né, vai no banheiro, já aproveita e passa o protetor ali. De meio-dia, já reaplica. E eu recomendo também, final do dia, se vai fazer alguma caminhada, aí aplica novamente, tá? Então, no geral, para o rosto, fator 50, se possível para o corpo também, mas o fator 30, dependendo, dá para ser aplicado no corpo, tá? Ah. Braços, enfim, áreas que vai estar exposto. E, se possível, também usar as outras proteções, né? Chapéu, de aba larga, boné, né? Só que lembrar que o boné não protege a orelha e também não protege a nuca, então tem que passar o protetor nessas áreas, né? E também óculos de sol para proteger os olhos, né? Que também não é a minha área de atuação, né? É oftalmo, mas também precisa de proteção ultravioleta para os olhos, né? Então tem que ter esse cuidado. E aí a gente também tem roupas, né? As roupas também protegem a gente. E hoje em dia também tem as roupas de proteção ultravioleta, né? Que dá para ser utilizado. Então tem camisetas, camisas que podem ser utilizados para proteger.
Essa roupa comum, doutora, o sol atravessa ela? Pode causar queimadura mesmo com roupa?
O que difere uma roupa com proteção e sem proteção é a trama que eles fazem. Então, as roupas muito fininhas, muito, com a trama muito fresquinha, digamos assim,
mais aberta,
ela,
né,
passa, é mais aberta, enfim, ela passa o sol. Mas se é uma roupa mais fechada, né, a trama mais fechada, ela protege.
Certo. E essa recomendação, tanto das roupas quanto o protetor solar, é para adultos e crianças, né? Não muda nada, doutora?
Então, sim, de certa forma é para adultos e crianças. O que a gente tem que cuidar é que bebês até 6 meses não podem usar protetor solar, tá? Então, a gente recomenda roupa para eles, então, para os bebês, tem roupa, e até porque também é difícil, as crianças às vezes elas não deixam a gente aplicar o protetor. Então, roupa, hoje em dia tem roupa personalizada, com princesa, com Homem-Aranha, enfim, né? Com os heróis. Então, até facilita a roupa para os pais, né? Então, usar bonezinho, chapéu, para as crianças é importante isso. E até 6 meses não pode usar o protetor, né? Então, usar mais as roupinhas para eles. Mas depois, sim, né, a gente pode utilizar protetores apropriados para as crianças, tá? Tem os próprios para as crianças por questões de ser mais proteção, protetor físico, que a gente, mineral, enfim, que a gente chama.
Certo. É claro que no mundo ideal, né, doutora, todo mundo tem a possibilidade de passar um protetor, sair na rua bem protegido, mas em alguns casos, e isso vai acontecer com certeza nesse verão também, que é a pessoa se expôs ao sol, às vezes até com um protetor e acabou se queimando. O que que esse paciente, né, essa pessoa pode fazer para tentar reduzir esse desconforto e esse dano que foi causado à pele com uma queimadura solar?
Então, a gente, depois que queima, né, como eu te disse que é a questão de produzir calor, então ele vai sentir a pele muito quente. Então, o ideal é aplicar hidratante e aplicar o pó-sol, que são substâncias que acabam acalmando e refrescando aquela pele. Água termal também pode ser utilizada, tu até pode deixar água termal, que é um spray, né, que acalma a pele. Você pode deixar até na geladeira para dar uma geladinha, e é aplicar no corpo para refrescar e queimar, mas é hidratação, também tomar bastante água, porque acontece um processo, aquelas pessoas que se queimam muito, ocorre o processo de insolação, que realmente aí tu vai perder água, né, desidratar a tua pele, e aí o paciente pode ter febre, mal-estar, às vezes até náusea e vômito, nos casos de insolação. Então, beber muita água para recuperar aquela pele. E dependendo, se for uma queimadura muito grande, pode até ir para o hospital fazer soro, com soro fisiológico mesmo, ali para hidratar o organismo, sabe?
Certo.
Então é importante, às vezes, nesses casos mais graves, ir à emergência para se hidratar de forma intravenosa, né?
Certo, doutora, já para encaminhar para o final aqui, também tem uma pergunta que o ouvinte deixou com relação aos bronzeadores. Se há um modo seguro de utilizar o bronzeador, se é recomendado, não é, qual que é a orientação da médica?
Então, olha, como a gente voltando até à pergunta do bronzeamento saudável, eu gosto muito do autobronzeador, que é aquele produto que você aplica e aí você ganha, é como se fosse uma tintura que você ganha um pigmento ali de forma artificial por 7 dias. Mas existem os bronzeadores ou aceleradores de bronzeamento, enfim, que são protetores mais baixo que tem alguma substância que ajuda no bronzeamento, né? Existem marcas muito boas, então cuidar pelo menos um fator 30, tá? Que tem bronzeadores que fator 30, então, que vão proteger um pouco a pele e de certa forma ajudar ali no que o paciente quer. Mas eu recomendo que utilize o autobronzeador.
Legal.
Esse sim, tu sabe que não vai se expor ao sol, tá? Porque de qualquer forma a pele vai envelhecer com mesmo se, de qualquer forma, se bronzeando vai envelhecer a pele, vai ressecar. Então, o melhor seria um autobronzeador que tu não precisa ir para o sol.
Certo, doutora Alexandra, muito obrigado pelo seu tempo, essas orientações agora importantes nesta época do verão, em que as pessoas vão necessariamente, né, se expor mais ao sol. Obrigado pelo seu tempo.
Obrigada pelo convite, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí. Contem comigo para a gente conversar mais sobre a pele.